Muito obrigada pela
atenção. Doutora Luciane Pereira, professora especialista em controle externo, que deixa aqui a sugestão que a gente faça um debate transparente, tranquilo, sobre a dívida do país, seja interna, seja externa, né? Então, fica a sugestão. Então, 5 minutos também para o doutor Marcelo Minuti, consultor de inovação, marketing e comportamento digital.
Alô, voltando. Tudo bem, gente? Me desculpa a minha informalidade, que eu sou de comunicação digital, então eu acabo não conseguindo ser formal na audiência. Mas é o seguinte, eu vi a discussão toda e eu acho que a gente vive numa nação de heróis. Então você tem heroínas na mesa, né? São pessoas que vestem uma camisa, abraçam uma causa e batalham no dia a dia para conseguir correr atrás do que acredita. E aí conseguem levar algumas pessoas junto nesse ambiente. Só que a gente tem que dar um passo maior, que o Ficha Limpa deu. A gente tem que levar a população como um todo junto. Porque as mudanças realmente só vão acontecer se a gente conseguir levar essa população junto. Esse cidadão 2.0, esse novo cidadão, que ele está com uma ânsia, uma vontade doida de participar. Só que ele não entende o que acontece. A gente tem que simplificar a conversa, simplificar a comunicação. Ser muito simples para ele, para que ele entenda o que é uma PEC, o que é uma... Como funciona a sua participação, como é simples ele participar, como ele pode convencer outras pessoas a participar também. O E-Cidadania é um caminho, é um passo nesse caminho. Ele simplifica um canal, ele cria um canal oficial para se poder participar no dia a dia. Mas a gente tem que entender, a gente olha muito para o... E eu vejo, eu mesmo me pego às vezes nesse caminho, olhando muito para o grupo, para o movimento. Você olha um grupo de cidadãos atrás de um determinado tema, ou num tipo de engajamento. E a gente esquece do indivíduo. E tem nas minhas aulas, sou professor também, nas minhas aulas de comunicação digital, eu dou mais aula de sociologia do que de comunicação digital. Porque o ambiente digital, ele é um ambiente onde todos os preceitos relacionados com sociologia podem ser aplicados de forma muito simples. Então, a gente tem um artigo do Mancur Olson, que é o do dilema da ação coletiva, que ele conseguiu, estudantes de ciência política normalmente estudam ele. O que faz um indivíduo se engajar? Ele estudou na época o envolvimento a participação em sindicatos, os movimentos sindicais em geral. Mas ele foi escrito em 71, mas dá para a gente trazer agora para o ambiente digital. O indivíduo só participa quando ele se agrega alguma coisa a ele de custo-benefício. E esse custo-benefício é bom. Os grupos, normalmente, quando você dilui a participação do indivíduo, ele tende a participar menos. E isso acontece nas redes sociais. O Ficha Limpa funcionou e o grande sucesso do Ficha Limpa foi através das redes, que fez com que a mensagem se espalhasse e as pessoas participassem e aí iam para frente dos edifícios, começaram a participar fisicamente do ambiente, porque o custo-benefício da participação começou a ser valioso. E o que é um custo-benefício? Não é custo-benefício em dinheiro. Só uma sensação de pertencimento a um movimento já é um custo-benefício. Só uma satisfação pessoal já é um custo-benefício. A gente tem que conseguir fazer com que isso se espalhe, que as pessoas tenham uma satisfação pessoal em participar de um movimento de apoio ao SUS, né? Pô, que bacana, eu estou participando disso. E a comunicação do governo tem que ir nesse caminho, promovendo essa vontade de participar, porque ele está fazendo parte de algo maior. E nisso, ele tem aquela sensação... Pô, que bacana, eu estou fazendo parte de um algo maior. Porque quando você dilui essa percepção do indivíduo no todo, ele cai e fica, pô, mas eu não estou fazendo diferença aqui. Por isso que quando se faz uma passeata aqui na esplanada e aparecem lá 200 pessoas, 300 pessoas, esses são os heróis, né? Porque as outras fizeram um cálculo inconsciente de custo-benefício e falaram, vale a pena eu ir até lá? Pô, eu vou me diluir no todo, eu vou ter aquela sensação de participação, de pertencimento. Isso é o que a gente tem que se perguntar. Então, a gente tem que olhar para o indivíduo mais do que olhar para os grupos, porque tudo nasce do indivíduo, desse custo-benefício atendido para o indivíduo. E rede social é só isso. Só funciona, só entende coisa viral, engajamento virtual, quem entende as motivações do indivíduo nesse engajamento. E o que a gente tem que aproveitar, e o cidadania pode fazer isso daí de forma precisa. O indivíduo, o custo-benefício para se participar na internet é muito fácil, é muito baixo, é muito alto, na verdade. Com um clique, você participou. Com três linhas, você fez um comentário. E isso em âmbito nacional. Então, você não precisa pegar seu carro, se deslocar até a esplanada, pegar um panfleto, ficar lá na frente gritando palavras de ordem, que é um custo-benefício, que aí é mais difícil, porque todo mundo trabalha, às vezes não é todo mundo que consegue fazer isso. Tem gente que não mora em Brasília, é mais difícil. Mas com o engajamento digital, com a participação popular pela internet, isso é muito fácil. E o e-cidadania pode pegar esse gancho, ele é a ferramenta. Mas a gente tem que trabalhar esse indivíduo, a motivação desse indivíduo. Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir maior participação popular nas nossas lutas aí do dia a dia. Eu agradeço, tá?
Professor Marcelo Minuti, consultor de inovação de marketing e comportamento digital. Agora vamos para o Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou encantado de ter participado desta audiência pública com pessoas tão notáveis e por quem eu tenho tanta admiração. Algumas que eu já conhecia, como a doutora Jovita, a doutora Luciene, e pude conhecer hoje o doutor Marcelo, a doutora Maria Lúcia Fatorelli, nosso representante da OAB, perdão, que me falhou a memória.
Igor.
Doutor Igor, que fizeram dessa audiência um momento memorável, realmente ímpar, na disseminação, da divulgação dessa ferramenta nova. Queria dizer aqui, vaidosamente, que trabalhei com a doutora Cláudia Lira na Secretaria-Geral da Mesa, quando fui consultor legislativo aqui do Senado Federal, e me orgulho de ter tido esta passagem na Secretaria-Geral da Mesa, quando ela lá já militava há vários anos. E queria deixar uma palavra final para o cidadão brasileiro que vive nos municípios. Se não me engano, foi o doutor Ulisses que disse que a vida acontece nos municípios, a vida é municipal, ela não é nem estadual, nem federal. E é lá nos municípios onde hoje a educação, o ensino fundamental é mal prestado, o posto de saúde ou não existe ou é precário, e muitas vezes o cidadão não sabe que a responsabilidade desta precariedade passa pela omissão e ineficiência de tribunais de contas estaduais e municipais, e que eles têm o direito, que eles precisam cobrar dessas instituições o seu correto funcionamento. Eu vou dar um exemplo que não é isolado. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas nunca condenou ninguém. Não é possível isso que eu estou falando, né? Deveria não ser possível, mas é a realidade. Nunca ninguém teve contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. O último concurso público nesse Tribunal de Contas foi realizado na década de 70. Ou seja, todas as pessoas que lá estão hoje não ingressaram para o concurso público ou estão ocupando cargos comissionados. Então, esse corpo é que está fazendo a auditoria. E daí isso para ilustrar a urgência de uma reforma nesse sistema, de uma modificação profunda, que passa não só pela qualificação do seu corpo julgador por meio da instituição de critérios que exijam qualificação mínima para ser um magistrado de contas. Não basta a indicação da Assembleia Legislativa ou do chefe do Poder Executivo. Há que o indicado ter condições mínimas de exercer a magistratura. E eu gosto sempre de dizer que quando o Congresso Nacional indica conselheiros para participar do CNJ ou do CNMP, representantes da Câmara ou do Senado têm feito indicações maravilhosas de pessoas com currículo invejável, currículo impecável, postura admirável. Mas o mesmo não tem acontecido nas Assembleias Legislativas para indicação de membros de tribunais de contas. Esse mesmo critério que temos para selecionar para CNMP e para CNJ tem que valer também para um exercício de algo que é ainda mais exigente, até porque o cargo é vitalício. Quer dizer, o custo do erro é imenso. Né? O CNMP de dois anos, se o conselheiro vai mal, ele não é reconduzido. E ele só pode ser reconduzido uma vez. Nos tribunais de contas, o cargo é vitalício. Então, a qualificação que se tem de exigir de um membro da magistratura de contas é a mais alta possível. E não passa só por isso, né? Há que se exigir também uma estruturação desse sistema para que o cidadão lá no município possa ter um órgão que realmente garanta que o dinheiro público vá ser bem gasto e que o prefeito, quando ele assuma o seu mandato, ou governador, ou qualquer gestor público, ele desde o primeiro dia, ele tem que estar preocupado não só em fazer, mas como prestar contas de forma correta. Ele tem que estar preocupado com transparência. Eu tenho que fazer e tenho que mostrar que estou fazendo corretamente. A prestação de contas é tão importante quanto a ação. Isso não é formalismo. Isso é construção da democracia no seu sentido material e substancial, porque isso permite ao cidadão cobrar. E onde há controle, onde há cobrança, os gestores andam de forma mais correta, gerem melhor. A exigência, o controle é indutor de qualidade. Onde não há controle, não há qualidade, porque as estruturas se dissolvem, caminham para uma lassidão, para uma frouxidão. Onde há controle bem feito, há qualidade na gestão. Então, esse é o meu apelo para os cidadãos. Apoiem a proposta de PEC mínima para o padrão mínimo, PEC para o padrão mínimo dos tribunais de contas, para que a gente possa fazer uma revolução nos tribunais de contas e trazê-los ao padrão que o Brasil e a sociedade brasileira merecem. Muito obrigado, senhor presidente.
Bem, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU, fortalecendo na sua fala mais uma vez a importância do portal E-Cidadania, como foi também o professor Marcelo e também assim se posicionou a Luciene Pereira, professora especialista em controle externo. Agora passamos a palavra então à doutora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida.
Muito obrigada, senador Paim. Parabéns pela audiência pública. Parabéns à doutora Cláudia Lira e toda a equipe pelo desenvolvimento do E-Cidadania. O trabalho da Auditoria Cidadã vem nessa linha da democratização da informação, da democratização do conhecimento. E lá atrás, em 2000, quando essa luta nasceu, a partir do plebiscito, nós recebíamos muita crítica, mas auditoria, o povo não vai nem entender o que é isso. Então, nós vamos ensinar ao povo o que é auditoria, precisamos respeitar o direito ao conhecimento por parte de todos. E assim a gente abraçou essa luta e tem avançado. E qual é a nossa surpresa? Quando nós vamos em comunidades bem simples, em favelas, em contato com profissionais que não tiveram acesso à educação, mas têm uma cultura de vida. Eu queria relatar aqui uma das experiências mais emocionantes e recentes da Auditoria Cidadã, debatendo numa comunidade de pescadores, aquele gráfico do orçamento. Depois que nós explicamos, né, como que era importante todo mundo conhecer a realidade financeira do país, né, eles entenderam por que o Brasil é tão rico e por que a saúde está do jeito que está, por que a educação está do jeito que está. Uma parte, sim, é corrupção, mas o principal é o desvio do recurso institucional. Foi criado todo um arcabouço legal que nós chamamos de sistema da dívida. Nós temos aprofundado os estudos sobre isso. E, nesse sentido, a fundamental a colocação da Luciene, porque ela revelou o que nós denunciamos na época da CPI, que as recomendações do Tribunal de Contas, reiteradas, são ignoradas. Porque, até hoje, não existe o sistema de transparência previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. No dia que entrou em vigor a Lei de Transparência, nós fizemos um requerimento. Queremos saber qual o valor do juro nominal. Sabe qual é a resposta? O Ministério, o Tesouro não calcula dessa forma. Não informaram, não calcula dessa forma. Pois então calcule e dê. Nós queremos saber quanto é o juro nominal. Não calcula dessa forma. Já estamos preparando um recurso. E vamos botar o recurso lá no E-Cidadania, para todo mundo conhecer. Então, a nossa luta é muito difícil e a gente não desiste. É seguir em frente. Voltando, eu interrompi, colocando aquela questão do quadro do orçamento, sabe como terminou a oficina com a comunidade de pescadores? Eles desenharam numa folha de cartolina aquele gráfico e pediram uma tesoura. E pegaram aquela parte amarela dos 45% que vão para a dívida e começaram a fatiá-la. Não, mas esse pedaço aqui nós queremos que vá para a educação. E o outro fatiava, outro pedaço, esse aqui tem que ir para a saúde. Aí um outro falava assim, não, ponha mais na educação. Porque no dia que o povo brasileiro foi instruído, como nós estamos tendo a oportunidade aqui hoje de sermos instruídos, a coisa muda. Então, o que a gente acredita é nisso. Nós não acreditamos em Salvador da Pátria. Nós acreditamos numa mudança de baixo para cima, com raízes concretas, na sociedade como um todo. E, nesse sentido, fica aqui os parabéns para o E-Cidadania. Esperamos que ele não seja mais um faz de conta de tantos programas belíssimos, né, que surgem e que ficam no faz de conta. Nós acreditamos que a vigilância cidadã não deixará isso acontecer e esperamos que os senadores, como o senhor senador Paim, que está aqui, com toda a paciência, escutando essa sociedade que gosta de falar muito. Então,
é um aprendizado todos os dias.
Nós esperamos, senador Paim, que os outros senadores e que os outros parlamentares de todas as instâncias que são, no fundo, representantes dessa sociedade, não são autônomos, são representantes da sociedade, que coloquem, de fato, seus mandatos na representação da sociedade e que deem atenção a essa sociedade, que está falando, gritando de várias formas, né, inconformada com essas injustiças no nosso país. Não dá mais. Já foram 512 anos de muita injustiça. Agora basta. A sociedade está aí para participar, atuar e modificar isso. Obrigada.
Muito bem. Muito bem, essa foi a doutora Maria Luísa Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, fortalecendo o portal E-Cidadania do Senado Federal. Agora vamos para o doutor Igor Torkarski, secretário-geral da Comissão de Assuntos Institucionais da UAB, que substitui aqui o senhor Ropir Cavalcante, que é o presidente.
Senador Paulo Paim, inicio minha consideração final já a dizer que estamos sensibilizados, acredito eu, da magnitude e da importância dessa ferramenta. Acredito que os telespectadores e ouvintes da TV Senado e Rádio Senado também estão. Acredito também que o portal E-Cidadania é um novo marco na interação cidadão Senado, cidadão, digamos ali uma via, via de duas mãos. Bom, diante das brilhantes posições feitas pelos colegas da mesa anterior e agora pelas colegas da atual mesa, percebe-se que a agenda da Comissão de Legislação Participativa será extensa. Que a senhora da Nossa Senhora da Boa Vontade, como diz o senador Cassio Maldani, fique permanentemente aqui, como já está. Bom, percebe-se também a clara necessidade da aproximação, de incentivar a aproximação, a participação da sociedade civil na vida política. É hora de incentivar a construção de políticas públicas que realmente atendam a população, porque sociedade civil fraca é sinônimo de democracia fraca. E aí, doutora Cláudia Lira, eu vou até me reportar a uma passagem que o senador Cacildo também fez sobre a inexistência do processo legislativo nas universidades, nas faculdades de direito. E eu vou um pouco mais além. Além dessa necessidade presente, há a necessidade da educação política nas escolas, a educação política em todas as academias do conhecimento. É um tema, senador Paim, que eu acho que devemos ir além, devemos aprofundar nessa discussão da necessidade da educação política para a participação, né, na decisória, nas decisões da política brasileira. E também faço uma outra sugestão, que é a necessidade da sinergia do portal E-Cidadania com as mídias sociais, muito bem colocada pelo colega Marcelo. O poder de mobilização das redes sociais tem que estar em contato direto com o portal E-Cidadania. E, por fim, coloco como conclusão que boas ideias e gente talentosa no Brasil não falta. E o Senado Federal, com essa ferramenta, se aproximará cada vez mais dessas pessoas. É hora de sensibilizar novos atores sociais para a assunção de novas responsabilidades. É isso, senador.
Dr. Igor Tokarski, secretário-geral da Comissão de Assuntos Institucionais da UAB, que aqui deixou, inclusive, no final agora, duas sugestões, que já está aqui com a nossa Cláudia Liga, que vai encerrar o painel, como essa, né, da política com educação. Passamos a palavra agora à doutora Jovita José Rosa, diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, para os seus 5 minutos.
Bem, nós, tanto do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, como do Instituto de Fiscalização e Controle, que a gente trabalha promovendo o controle social, a gente quer se colocar totalmente à disposição do E-Cidadania para que a gente possa avançar. Eu sinto, assim, pulsando a participação da sociedade a cada dia mais entusiasmada nessa participação, nessa da forma que o doutor Marcelo... Não, aliás, o Marcelo, professor, né? O professor Marcelo falou das pessoas se sentirem participantes, fazendo parte de uma mudança. Eu senti isso muito na época que a gente coletava assinatura da Lei da Ficha Limpa. Eu que andei no Brasil muito, em vários municípios, a gente percebia que as pessoas queriam mudança, mas, assim, não sabia que caminho tomar. Então, na hora que você traz uma proposta que é muito clara, elas falavam, não, então eu quero participar. Então, só basta o incentivo. Eu acho que meu pai usava um termo assim, de abrir a porteira, né? Essa porteira já foi aberta e a sociedade já está entrando, já está mais participativa, de uma forma propositiva, isso é muito importante. E eu acho que o E-Cidadania, ele pode fazer a diferença, a porteira aberta para o Senado Federal. A gente tem muita esperança que a gente consiga que os nossos senadores eles vejam a ansiedade da sociedade e comece a trabalhar para que a gente possa aperfeiçoar a democracia. Nós estamos aqui para aperfeiçoar a democracia e a gente precisa dela, né? Essa lei de acesso à informação ela é importantíssima e através dela a gente vai avançar muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa lei veio em 1966, Na Suécia, que é um dos países menos corruptos do mundo, isso veio em 1700, eu não sei quanto, essa lei da informação. Então, juntando a fome com a vontade de comer, como diz na gíria, né? A lei de acesso à informação, o E-Cidadania e a sociedade mais participativa, nós vamos avançar, não 10 anos em um, entendeu? Mas a gente vai avançar muito mais e a gente vai, eu tenho certeza que, depois da lei da ficha limpa, uma nova representação da sociedade vai assumir e nós avançaremos mais. Eu que trabalho nesse novo movimento social que está adiante, né, e avançando cada vez mais, a gente vê com muita esperança um Brasil melhor, a gente vai colher esses frutos, não serão os meus netos, que já existem, né, eu tenho 5 netos, mas eu acredito que eu, como pessoa, como cidadã, eu vou colher muitos frutos, porque está vindo bastante forte das redes sociais essa participação. Quando eu vejo as crianças querendo entender como faz, a gente vê que o Brasil ele vai dar vai acontecer essa revolução da sociedade brasileira, muito melhor do que dos outros que houveram, né, dessas primaveras árabes aí, com tanto derramamento de sangue, e o Brasil vai fazer a nossa reforma de uma forma propositiva, com a participação da sociedade, e vindo de uma estrutura, né, que não vai ser abalada quando muda os governantes, né? Então, nosso trabalho, eu queria ressaltar que lá no MCCE, tanto no IFC e como na nossa associação primitiva, que é a União Nacional dos Auditores do SUS, nós temos um trabalho que é voluntário. Às vezes, a gente tem que se desdobrar final de semana para dar conta da nossa tarefa dentro do Ministério da Saúde e para dar conta dessas outras afazeres, né? E isso é muito gratificante, a gente fazendo parte dessa mudança. E eu quero parabenizar o E-Cidadania, colocar também a gente totalmente à disposição. Muito obrigada.
Muito bem, doutora Jovita José Rosa, diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, com posições muito claras, muito firmes no combate à corrupção e fortalecendo o programa E-Cidadania. Para encerrar a nossa audiência, passo a palavra à secretária-geral da Mesa do Senado Federal, doutora Cláudia Lira.
Inicialmente, obrigada, senador Paulo Paim, pelo privilégio de poder estar aqui, ouvir e transmitir essas informações todas. Podem ter certeza de que anotei e o comitê gestor, eu percebi que também estava anotando as sugestões, vamos recolhê-las e vamos recolher também as notas taquigráficas para que possamos nos reunir e ver a contribuição de todos. Sabemos que a cidadania iniciou com um perfil e vamos trabalhá-lo nos próximos meses, com certeza. Esteve aqui também presente o doutor Danilo, que faz parte também do grupo gestor e faz parte da consultoria legislativa, a consultoria de orçamento também faz parte desse comitê. É importante mostrar que é um trabalho a muitas mãos e multidisciplinar, digamos assim, né? Para que justamente a gente possa atingir o objetivo de estar junto do cidadão, proporcionar que a casa, né, esteja junto do cidadão, e nós podemos estar contribuindo para o trabalho dos senhores, senador. Então, a importância dessa audiência para o cidadão e para o Senado, ela, com o correr do tempo, ela se fará notar, né? Muito obrigada a todos. E obrigada ao senhor.
Muito bem, doutora Cláudia Lira, secretária-geral da Mesa do Senado Federal, que coordenou esse belíssimo trabalho que, como a gente fala, a gente está semeando ainda, né? A colheita toda virá no futuro, com mais transparência, com informação e com a participação direta do cidadão a partir do portal E-Cidadania. Então, agradeço à doutora Cláudia, agradeço ao doutor Marcelo Minuti, agradeço ao doutor Júlio Marcelo de Oliveira, agradeço ao doutor Igor Tokarski, agradeço à doutora Luciane Pereira, professora especialista em controle externo, agradeço a doutora Maria Luísa Fatorelli, aqui do meu lado. Agradeço a doutora Jovita José Rosa por esse debate tão bom, tão produtivo. E aqui pelo meu celular, né, que vem as mensagens, só recebi mensagens de cumprimento, de parabéns, pela transparência desse portal tão importante que muita gente ainda não conhecia. E muita gente ainda não conhece, né? Que nós vamos ter que fazer que as pessoas conheçam para poder, então, usá-lo diretamente. Isso é o fortalecimento da democracia com transparência absoluta e o cidadão participando diretamente, como eu dizia antes, com sugestões, com críticas, com projetos, com PEC até, né? Por que não? Ele apresenta e os senadores e deputados, enfim, poderão implementá-las, fazer que aconteça. Agradeço também, não poderia deixar, a equipe, que pelo menos que chegaram aqui, o Dr. Flávio Eringer, diretor da Secretaria de Comissões, Micael Lopes, diretor da Agência do Senado Federal, Dr. Micael, Dr. Ana Lúcia Novelli, representante da Diretoria-Geral, e aqui é o Dr. Danilo, né? Danilo, que é da Consultoria Legislativa. Muito obrigado a todos, continuamos semeando para que o povo brasileiro possa acolher no futuro. Os senhores estão liberados, mas eu tenho ainda que, por dever de ofício, na segunda parte da nossa reunião, fazer a leitura desse requerimento. Requeiro a realização de audiência pública para debater a violência no campo e os assassinatos de indígenas e camponeses. Os convidados serão enviados posteriormente para a Secretaria da Comissão. Autoria de nossa autoria e outros senadores. Em votação, requerimento. Concordam, permaneçam no seu encontro. Aprovado. Está encerrada a audiência pública. Muito obrigado a todos.